Eu sou o Gugu, ouvi da Raquete.
Gosto muito, muito do Raquecast.
Do Raquecast.
Gosto muito, muito do Raquecast.
Gosto muito, muito da Raquete. Escutem Raquecast. Eu gosto muito. We are the youth, apologize for another day. Pensando em mim, cansei de esperar. Agora que sei que o tempo não pode mais dizer por quanto.
Afinem suas guitarras que vai começar o podcast mais rock and roll da internet brasileira. É o Rockcast. Como vocês perceberam, hoje não é o Van Guedes que tá aqui apresentando, sou eu. Ele tá com um probleminha e, de repente, durante a gravação, se você pode utilizar isso depois, serve. Ele pode aparecer aqui e a gente coloca ele na conversa. Caso contrário, vamos em frente. Ao meu lado direito está aqui Sérgio Luiz. Fala aí, garoto.
Fala aí, Rafael Zero. Aí realizando o seu sonho, né, cara? O que você sempre quis aí, que era poder hostear o Rockcast, tá chegando aí. Van Guedes teve um problema, né? Comeu aquela pizza lá sem depilar e acabou tendo um problema intestinal.
Pizza cabeluda.
Não pôde estar no momento. Mas é isso aí. Eu sou Sérgio Luiz, representante do Rock Nacional, da música Tupiniquim, e tô aqui pra defendê-la com unhas e dentes. É isso aí, velho.
E do meu lado, do meu lado esquerdo, está o nosso fã número 1, o mais comentado no Twitter, Breitner.
Fala aí, galera. Tô aqui, Breitner, complementando o quadro aí com esses ilustres sábios do rock and roll. Vamos ver no que vai dar essa brincadeira hoje aí.
Sábio, então, tu tá Breitner. Exagerando, não, Breitner.
Eu ia falar que eu não sou muito sábio, não. Não me considero sábio, mas...
Sábio é um pouco de exagero, cara.
Vocês pra mim demonstraram, cara, sempre quando pintava uma dúvida no Twitter, tava lá, vocês tinham fortes respondendo qualquer problema. E pelo que eu tenho acompanhado o andamento aí de notícias, vocês no blog, pô, tenho gostado muito, sempre atualizando a galera aí sobre as últimas do rock and roll.
Muito obrigado. Ficamos honrados com
isso. Eu sou sábio.
E uma coisa, Rafael, eu tô muito feliz, cara. Hoje eu tô muito, apesar muito da ausência feliz. Do Van Guedes, hoje eu tô muito feliz, cara.
Pensei que fosse por causa dele que você tava feliz.
Não, né, não, cara. Sabe por quê? Só escute uma coisa, cara. Escute uma coisa. Não se assustem, não. Escutem que vocês vão entender porque eu tô feliz, cara. Ah, se começasse, eu ficaria feliz.
Não quer botar na parede isso.
É isso aí, gente, o Limp Bizkit tá de volta, cara. Limp Bizkit aí, voltando às origens, formação original e tocando aquilo que a gente gosta de ouvir o Limp Bizkit tocar, cara. Vocês acreditam nisso, cara? Isso também me deixou com uma felicidade muito grande, mano, muito grande. O que você acha disso, Bright, né? Da volta do Limp Bizkit?
Limp Bizkit. Cara, Limp Bizkit, se eu me engano, foi aquele, né, que marcou pela famosa música dos Olhos Azuis. E é uma banda que, pô, sempre teve um forte potencial. Acho que ver eles de volta aí na parada e quem sabe nos top 10 americanos, acho que vai ter uma forte presença aí e vai apavorar muitas bandas que estão começando. Afinal, os caras já têm uma boa bagagem sobre rock and roll.
Pô, é verdade, cara, eu concordo, pô. Essa música, no caso, eu não ouvi todas ainda. Acho que até não saiu, né, não, Sérgio? O álbum não saiu ainda não, né?
Não saiu ainda não, cara. Ainda tá pra sair. Na verdade, eles revelaram aí o nome do álbum. Tem uma lista aí das músicas que vão ter no álbum rolando na internet, mas não é nada oficial, então a gente prefere não divulgar. Mas o álbum, sim, ele vai se chamar, cara, Gold Cobra. E vai entrar aí. Essa música, o nome dessa música é White Light, e vocês podem conferir ela, cara, na íntegra aí, ouvir tranquilo, que pra mim, até agora, é a melhor música do Limp Bizkit de todos os tempos, cara, essa nova música. No site dos caras, é www.limpbizkit.com/whitetry, e vocês vão ouvir a música aí. É muito boa, cara, muito boa, vale muito a pena. You're gonna die, you're going straight to the gate in the sky.
Verdade, mas a banda tá voltando. É uma coisa bem legal. A banda que não sei porquê, não tem informações do motivo que parou, mas voltando agora tem tudo pra dar certo de novo, como dava antigamente. Mas
eles já estão com alguma tour programada já pra esse ano ainda?
Então, cara, estão com a tour programada aí pela Europa, cara. Eles vão fazer uma tour pela Europa e tal. Por enquanto é só o que tá divulgado, né? Até então. Tem muita coisa falando, não. Tem alguns locais lá no site. E até agora. E tem também uma tour pelos Estados Unidos, cara. Até agora são essas informações que a gente tem. Pode ser que quando o Rockcast for aí pro ar já tenha mais alguma coisa, né? Mas por enquanto é isso aí. Tem uma tour pelos Estados Unidos e em algumas cidades da Europa. Nada pra cá por enquanto. Infelizmente. Ah, vamos torcer aí então, que vai ter.
Então hoje é um dia que estamos todos felizes, né? Porque eu tô feliz por estar rosteando isso aqui. O Sérgio pela volta do Limp Bizkit e o Brightner por estar presente conosco.
Que dúvida, cara. Participação aqui, ótima.
Então, que bom. Fico feliz que estamos felizes hoje. Então, vamos começar esse programa e já ver o que tem daqui a pouco.
Vamos lá.
Não, essa parte pode cortar, porque eu fiz só de sacanagem com o Vanguard. Porque ele sempre não tem o que falar pro próximo quadro, ele fica. Então vamos ver o que tem daqui a pouco aí, vamos ver o que tem depois.
Pô, podia emendar aí, né? Falar que você tá feliz aí, porque o Van Guedes não tá rosteando, né? Deu essa oportunidade pra você, né?
Não, não vou falar mal dele não, porque ele chega aí, vai querer entrar e vai sujar pro meu lado. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect garden. I want a perfect sun. No quadro Dever de Casa, os participantes vão indicar bandas para que os ouvintes possam prestigiar um pouco do gosto de cada um de nós e descobrir bandas novas, conhecer bandas famosas que não levavam tão a sério, mas que vale a pena serem ouvidas. Então, como o Brightner é convidado, deixa ele começar. Por favor, Brightner, diga o seu dever de casa de hoje.
Pelo que eu andei vendo aí, né, a galera tem falado muito sobre vocais femininos, né, nas bandas de rock. E eu, particularmente, sempre fui muito fã de bandas de rock com vocal feminino. E então sempre curti Nightwish, Evanescence. E agora uma banda que eu tô curtindo muito mesmo é a banda Paramore. Né, que tem como vocalista a Hayley Williams. Né? A garotinha pequenininha, acho que não tem número, esse meio de altura, mas tem uma voz, cara, impressionante, move montanhas. Assim, eles ficaram muito famosos, né, com o lançamento da música de Cold no filme Crepúsculo, né, pra quem aí é fã de romance, né, cara, mas não de vampiros. Esqueçam tudo que você sabe de vampiros se você se baseia em Crepúsculo. Você não sabe é nada. Você só sabe de história de amor de adolescente, é isso que você sabe. Mas enfim, a banda é muito legal, cara, ganhou muita força com o lançamento dessa música na trilha sonora do Crepúsculo. E até antes disso, tinha a música que eles lançaram, que foi Only Exceptions, que era a música mais lenta, que não traduzia bem o ritmo da banda que tá hoje. Assim, pra traduzir legal o que a banda é hoje, eu gostaria de citar aqui duas músicas que eu curto bastante, tá? Então a primeira é Brick by Boring Brick, e a segunda é Crush, Crush, Crush. As duas são uma música mais pesada, mas são um ritmo bem legal, pra quem curte aí uma boa letra, acho que dá pra ouvir, entender legal, tá? Então depois peço aí a galera, toca essa música aí pro povo ouvir. Nothing compares to a quiet evening alone, just no one to
Mas e você, Sérgio? Qual a sua banda indicação? Que eu acho que por acaso deve ser nacional, mas você pode me surpreender disso.
Por que será, né? Cara, na verdade, cara, não é uma banda hoje, cara. Eu vou indicar um cara. Já é antigo, eu sei e tal, mas tem muita gente que não conhece, então eu vou falar. Porque quando eu vou fazer um dever de casa, às vezes eu pergunto para as pessoas e tal, se elas conhecem ou não. Na verdade, eu vou indicar aqui, cara, no nosso Rockcast 00 falamos sobre ele, mas já não tá mais no ar. Então eu vou indicar novamente, é o Zeu Brito.
Eu queria ter um lança-chamas, eu queria ter uma fogueira, eu queria ter somente um fósforo, eu queria ter uma vela acesa pra queimar Soraya, pra ver torrar seu couro.
Zeu Brito, cara, é uma figura muito peculiar, cara, da nossa música. Não é tão rock and roll assim, eu sei disso, não podem me excomungar depois, mas é muito maneiro, cara. Eu quero que vocês ouçam. Ele tem músicas muito legais, cara. Brega de Leila, Soraya Queimada. Soraya Queimada a galera deve conhecer aí, porque foi tema de filme nacional e tudo. Mas é isso aí, cara. Eu queria que vocês escutassem o Brito aí, nossa música nacional de raiz. É muito bom.
Pô, Soraya Queimada foi um clássico, né, cara?
Verdade.
Se você não ouve passando pela rua com fone de ouvido e cantando Soraya Queimada.
Pode crer, cara.
Verdade. Pô,
eu não sei se você já ouviu, Brian.
Eu acho até interessante as letras dele. As letras são bastante interessantes mesmo. Verdade.
Né? Já ouviu o Brega de Leila, Brian?
Não conheço ainda, mas eu vou fazer meu dever de casa. Pode ficar
Faça
tranquilo.
Seu dever de casa e escute o Brega de Leila, você vai dar boas risadas. Não só o Brega de Leila, como o Raspadinha também, que ele fez em homenagem a Cristiano Hanna. Cristiano Hanna, não, é Cláudio Hanna. Em homenagem a
Cláudio Hanna.
Em homenagem a Cláudio Hanna aí, cara, da época da primeira Playboy que ela fez, não sei quem teve a chance de conferir a Playboy com o Cláudio Hanna. Por isso que ele diz raspadinho. Escutem que vocês vão entender. É muito bom, cara. Muito bom o Zeu Brito. É muito bom pra quem quer se divertir.
Quero ver Soraya queimada, Soraya queimada, porque Soraya me demorou.
E você, Rafael Zero, o que, que tem aí pra nós vindo do Oriente, do Japão, a parte dos olhos rasgados?
Rasgados não, olhos fechados, rasgados fica uma coisa muito violenta.
Ah, mas o mas japonês então, não é violento?
Como você adivinhou?
Ninjas, samurais, retalhadores, isso é tudo violento, cara. A história do Japão é violenta, então eles são violentos.
Verdade, mas hoje em dia o Japão é um país pacífico, ele só sabe, ele sabe mais agora falar sobre quadrinhos e tecnologia.
Depois que se ferrou lá na Segunda Guerra Mundial também, né, então...
Não dá, não tem mais. Não tem como se levantar de novo, né? É complicado. Mas então, exatamente. Vou falar de uma banda japonesa, sim. É uma banda que eu gosto, uma banda antiga, que já terminou, já acabou, mas que até hoje as músicas são famosas. O pessoal que começa a ouvir de rock ouve essa banda, gosta dessa banda. Essa banda tem um visual bem. Pro pessoal que não gosta, que não conhece, tem um visual bem chocante mesmo. Mas é a raiz do J-Rock. É bastante conhecida essa banda. O nome da banda é Malice Mizer. Por acaso eu vou soletrar, que hoje é meu dia de soletrar, mas não tem graça porque eu conheço a banda, mas... Alguém quer soletrar aí?
Malice Mizer. Brightner, por favor, soletre Malice Mizer.
Porra.
É impossível.
Tem que escrever primeiro, cara, não dá não, mano. É muito difícil isso aí, pai. É igual falar pra dibaquígrafo, porra.
Tá bom, então. Então eu mesmo digo. Malice Mizer, soletra. M-A-L-I-C-E, espaço... M-I-Z-E-R. Malice Mizer. Manda aí, Luciano Huck.
Até agora, como é que se escreve isso aí no mandarim?
Ah, mas aí é mais complicado de explicar. Mas então, a banda começou, ficou ativa de agosto de 92 até dezembro de 2001. Nesse tempo, a banda tocou muito, fez bastante sucesso, o visual foi um visual bastante chocante. Tem até uma. Até o integrante principal deles, que é o Mana, ele é um homem, só que se veste no show, se vestia de mulher. Mas não por transformismo, e sim por estética. Ele achava que ficava bonito uma banda ter aquele personagem. Então ele se vestia de personagem e tocava. E ele é o cara mais do J-Rock, um dos caras que eu acho mais foda. Porque ele toca 12 instrumentos diferentes. O cara.
Nossa! Caraca!
O cara é foda, o cara é foda. E ele foi um dos fundadores.
O cara é o Ed Motta do Japão, né, cara? O Ed Motta toca 12 instrumentos diferentes só com a boca dele. Vai. Continue, por favor.
Mas então, a banda tem várias eras. Ela tem bastante tempo. A banda foi fundada em 92, que se chama Peraera, Era Tetsu, que foi fundada pelo Mana e pelo Koze. Então a banda começou em 92. Depois em 95, de 95 a 99 foi a era Gackt, a era que a banda estourou muito, porque Gackt é um cantor tem uma voz muito boa. Ele faz uns sons agudos, graves, sabe? Ele tem uma voz muito boa mesmo. Então ele marcou uma fase na banda, que a banda estourou de fama, já era famosa. Estourou mais ainda, então, ou seja, o Mana com o Malice Mizer, que já tava com um público bom, cresceu mais ainda o Gackt, porque o Gackt é modelo, é bonitão pros japoneses, então arrecadou, dobrou o número de fãs, mulheres, por causa dele.
Só uma coisa, cara, então, tu tá 99, sempre falando que os japoneses são bonitões aqui, cara. Eu tô começando a estranhar você de alguma forma, cara.
É só. Os japoneses são bastante. Tá, os japoneses são bastante andrógenos, cara. Tem muito japonês que você olha assim, se tá de cabelo, tipo, um japonês.
Você
homem,
fica excitado, né? É isso que eu queria dizer.
É, então. E o Ronaldinho não tinha essa desculpa quando pegou os travecos dele. Então o Gackt, ele marcou essa fase da banda e quando ele saiu da banda 99 com muito sucesso. Ou seja, ele saiu pra fazer um J-Rock, um J-Pop, já mudou um pouco de estilo, e a banda continuou após um tempo, por pouco tempo, foi a era Clara, quando lançou apenas 2 singles. A banda ficou mais obscura, quando o Clara entrou, a banda ganhou um tom mais fechado, antes eles vestiam um pouco mais colorido, depois eles lançou de preto, esse tipo de coisa, e a banda acabou em 2001, só que o Mana, eu vou de casa de quebra a outra banda, o Mana pegou a banda, no caso, o que ele tinha ideia do Malice Mizer, e transformou num projeto solo que se chama Mod Moa, que agora, se eu pedir pra alguém se letrar, eu sei que alguém vai errar se eu pedir pra se letrar, porque é francês, né? Mas então, Mod Moa é M-O-I espaço D-I-X espaço M-O-I-S Mod Moa. E ele pegou esse projeto solo, convidou mais integrantes e botou a banda num estilo parecido, muito bom também, a sequência, apesar de não ter uma extensa discografia, muito bom, e também indico a vocês, de quebra, já que mantém, né, a banda mudou de nome, mas a base continua igual, a ideia da banda e o Mana seguindo em frente. Então, esse que eu digo pra vocês, com certeza, se vocês forem ver a foto do Mana, que é comumente chamada de Mana Sama, Mana apóstrofe Samar, né? S-A-M-A. Se for ver a foto dele no show, ele vai estar de mulher, você vai achar que é uma mulher mesmo. Até mostrei essa imagem pro Sérgio há um tempo atrás, ele falou que quem era essa mulher,
nossa,
não é mulher. ele se veste de lolita.
Deixa a imagem no site, cara, pra galera ver, entender.
Isso, bota a imagem bem grande assim no site, o pessoal vê e fala, cara, que mulher é essa? Depois ouviu o Rockette, não é mulher. E essa banda que eu indico, eu gosto bastante dela e acho que o pessoal, se não ligar pra aparência, quiser ouvir um som mais sombrio e tudo mais, mais dark, vai gostar da banda. Eu indico bastante, acho bem legal, cara. O Bright também vai ter a chance de ver a imagem do Mana, ele vai ficar surpreso.
Não, cara, bacana isso daí, eu não tava muito ligado nesse rock japonês, mas vou dar uma moral pra ele.
Dá sim, cara, é o que eu falei. Se você não vai ficar preocupado, esse visual deles aí vai te incomodar, você não vai conseguir ver. Mas se for, não, vou ouvir o som, vou dar uma brecha pra ele, dar uma chance, vou ouvir. Você vai ver que tem sim chance, o som deles é legal. Apesar de muitas músicas em japonês, você não vai entender a letra.
Rafael, desculpa te interromper.
É bem legal.
Desculpa te interromper, mas você chamou o cara de bonito ainda agora e falou agora que vai dar uma brecha pra ele, cara. Tá meio estranho. É melhor passar pro próximo quadro aí pra não se complicar mais.
eu acho que você tá muito preocupado com isso,
hein? Tá meio esquisito você, cara. Eu me preocupo com meus amigos, entendeu, cara? Eu não acho legal o cara se assumir assim do jeito que você tá assumindo publicamente, não. Pode fazer não, mal no futuro.
Não tô assumindo nada, não. Não tem nada de Rick Martin em mim.
Então, até mas... porque Rick Martin também não é roqueiro, né, cara?
É, então quem gosta de pop, gosta de andar de camisa aberta aí tem mais chances pra virar pra esse lado. Não, não vamos criticar outra área, não, pra gente não comprar briga com ninguém. Vamos pro próximo bloco que é mais interessante. Ah, ou melhor, alguém tem uma pergunta aí?
Cara, na verdade eu tenho sim. A gente sabe que pô, o Creed agora tá voltando com força total e tudo mais. Ficou um bom tempo parado aí, teve um hiato muito forte, né? Eu lembro que eu ouvia Creed na época da faculdade, isso se bota em meados de 2000 a 2005. A gente tá falando hoje de 2010. Queria saber, como é que vai ser esse retorno do Creed, cara? Depois de todo esse tempo parado, eles fizeram 3 álbuns, lançaram um outro de Greatest Hits, e agora volta o Scott Stamper como vocalista do Creed novamente, mas com uma banda totalmente reformulada. Como é que vai ser isso, cara? Será que eles vão levar o mesmo fim que o Guns levou? Claro que eles não têm a mesma força nem a mesma fama que o Guns tem, mas será que eles vão conseguir voltar realmente com a banda?
Tá aí, cara. Tá aí uma pergunta boa, porque é complicado, né? Você imaginar uma banda que mudou de configuração, que passou por problemas, passou um hiato muito grande, tentar voltar assim, talvez, eu não sei, não conheço direito como eles estão voltando, mas de uma forma que como se não fosse nada, sabe? Dá um tempinho, vou voltar agora. Eu acho que se, talvez preparasse o pessoal antes, o público. Não sei, cara. Eu acho complicado a banda fazer isso. Pode ser que eles vão. Pode dar certo, pode ser uma coisa muito boa. Muito fã que tava órfão dela vai voltar a ouvir, pode bater nas paradas aí e crescer. Mas eu acho complicado uma banda que ficou um tempo fora voltar assim e conseguir ressurgir das cinzas com a Fênix aí. Acho complicado.
Até o que aconteceu? O guitarrista e o baterista da banda, né? Do Creed na época, não me lembro o nome deles agora, eles saíram, né, da banda e montaram uma outra chamada Alter Bridge. É uma banda que tem um som bem legal também. Depois, galera que quiser pode aí pegar as músicas deles, é super recomendado. Me faz lembrar, cara, que o Creed agora, né, com esse novo álbum que eles lançaram, né, chamado Full Circle, foge bastante do ritmo que eles tocavam no passado. Então, assim, não sei, cara, mudança de ritmo, depois de uma banda ficar parada, com banda reformulada, outra época, novas bandas para eles enfrentarem, como é que vai ser isso? O que você acha, Sérgio?
Cara, eu ainda não ouvi o CD novo. Do Creed, ainda não ouvi nenhuma música não, mas se eles voltarem do jeito que o Limp Bizkit voltou, apesar de não, né, você acabou de falar aí que não, se eles tivessem voltado da mesma forma que o Limp Bizkit voltou, que também tá parado desde 2005, se eles voltassem tocando o mesmo som, alguma coisa assim, seria legal, né? Eu não ouvi as novas, não sei como é que vai ser. Eu não acho legal, cara, uma banda que tem um estilo musical, tirando Los Hermanos, uma banda que inicia com um estilo musical e depois muda seu estilo, entendeu? Com o passar do tempo, vai mudando de características. Isso eu não acho legal, não. Se você é fã da banda por causa da música que eles fazem, você quer ouvir aquele estilo de música, entendeu? Quando eles alteram muito, acaba ficando chato pros fãs. Pode ser que ganhe novos fãs e tal. Ou não, né? Eles podem voltar melhor ainda. O que o Los Hermanos, por exemplo, começou bem rock and roll, o primeiro CD. Depois eles pularam mais pro lado mais MPB, né, do rock, né, mais tranquilo, e ficou bom. Então, não sei.
Não, cara, eu acho que assim, tô super de acordo com o que você falou. Acho que banda que pegou, já tinha uma característica e agora vem com uma nova, pode ser uma furada. Eu acho que é até queimação do nome da banda. Porque assim, na época quando eu comecei a ouvir, eu achava que eles tinham um som muito parecido com o do Pearl Jam. Isso me atraiu bastante com eles. Agora, os caras vêm... Pô, o maluco era cabeludo, agora vem careca, meu irmão. Pô, vocês esperam o quê? O cara quer mudar mesmo.
Cara, eu vi uma entrevista...
Não sei, vamos ver aí.
Eu vi uma entrevista dele na TV ontem, cara. assim, por mera eventualidade, tava passando, trocando de canal, acabei vendo, eu nem peguei com muita entrevista, mas ele tava de cabelo grande e loiro, cara. Cabelo loiro, tava horrível, nem reconheci. Se a mulher não falasse, é o vocalista do Creed, eu não saberia quem era. Mas agora ele tá careca, cara.
Tá, tanto é que você pega aí no álbum dele aí, o Full Circle, tá careca. Você abre aí o site do Creed, pra quem quiser conferir depois aí, www.creed.com, tá lá, cara, o cara carecão, desculpa. No site do Creed, não, no site da... Não só no site do Creed, mas também no site da biografia do Scott Stamper.
Mas também tem aquilo, né, cara? Foi o Bruce Dickinson que tinha... era cabeludo? Não, foi o vocalista do Metallica, né? O cara cabeludo. Qual o nome dele?
Ah, o Ed Vedder também, cara.
É isso Ed que eu ia falar. O Ed Vedder, então... É isso, o Ed Vedder era cabeludo e voltou careca e continuou cantando bem, entendeu? Acho que... Aí não altera
até
muito.
O Bonovox.
Até o Bonovox.
Até o Bonovox já foi cabeludo e tá careca hoje em dia.
Pode crer. Tá, o vocalista do Metallica, que eu não me lembro o nome agora, podem me tacar pedra por causa disso, mas eu não me lembro o nome do cara. Vou me lembrar durante o programa, daqui a pouco eu lembro e falo. Também foi, acho que o cabelo não importa muito não. O negócio é o estilo da música dele. Vamos ver se eles vão tocar bem, né, cara? Espero que volte.
Então vamos lá pro próximo quadro ver o que temos lá.
Guitars suck!
No quadro você toca essa nota, as pessoas vão comentar uma notícia e vão dizer se tocam ou não a nota, referindo-se a gostar ou não, ou apoiar ou não o fato perguntado. Então, quem vai começar hoje é você, Sérgio Luiz.
É, rapaziada, eu tenho uma nota aqui, cara, é sobre o Scorpions. O grupo Scorpions, ele vai vender, cara, os vídeos da próxima turnê, vender gravações, né? De todos os shows da nova turnê deles, cara. A turnê vai se chamar Get Your Sting and Blackout World Tour. É a turnê de despedida aí, cara, do Scorpions. E eles vão vender todos os vídeos através do site Synthlive. E eu queria saber, vocês tocam ou não a nota das bandas de rock vendeu os vídeos dos seus shows, cara, na internet. O que vocês acham disso? Rafael Zero.
Pô... É uma pergunta estranha, uma coisa nova, né? Você vender os vídeos pela internet. Você é acostumado a ouvir vender música e tudo mais. Mas sei lá, dependendo dos corpos, se é uma coisa despedida e tudo mais, acho que tá interessante vender o vídeo sim. Eu acho que eu toco essa nota, cara. Até porque, pô, o pessoal vai se despedir. Então, o pessoal que os fãs que querem ouvir, querem ter, né? Uma prova física, no caso não é física, é virtual, mas uma prova que comprei, ajudei a banda e tudo mais, é interessante. Não é uma coisa que, ó, todo mundo vai querer comprar. Se for um preço muito grande, não vai encalhar, mas também deve vender. Mas eu acho válido sim, cara. Eu toco essa nota. Eu acho legal essa iniciativa. Se tornar uma coisa popular, eu não creio que vá se tornar. Até porque se for uma coisa popular, o YouTube tá ferrado, né, cara? O YouTube tá aí pra botar vídeo de graça, então os vídeos vendidos, os vídeos pagos não seriam tão repercutentes assim. Mas se bem que, no caso do Scorpion, eu acho que vale sim, cara. Eu toco essa nota.
Mas a diferença, cara, é que YouTube... bota os vídeos aí, mas não são gravados com alta definição, pelo menos vídeos de show, né, eles vão ser gravados profissionalmente e vão vir com alta qualidade, né, cara, é uma diferença grande, né.
É realmente uma coisa que vai fazer um diferencial legal aí pra banda e tudo mais. Acho que tal conta assim, cara, eu gostei da ideia.
E você, Bright, né?
Apenas referendando ali o que o Rafael falou, eu acho que é super coerente, cara, essa questão de vídeos. Até porque o seguinte, quando você faz um vídeo e você disponibiliza para comercialização dele, faz muito mais sentido do que quando você comercializa um filme. O cara que compra um show, entendeu? Em um formato DVD, Blu-ray, seja qual for a mídia do momento, ele não vai assistir uma única vez, ele vai assistir várias vezes. Então acho que assim, cara, vale a pena comercializar. Ainda mais a questão do Scorpion, que o cara tá aí encerrando e tudo mais. E quem é fã vai adquirir. Então é algo assim que vai guardar como lembrança e o cara vai estar sempre curtindo aquele som que ele apreciou desde antes, desde quando a banda fazia sucesso. Eu acho que é válido sim, cara.
E você, Sérgio, que trouxe a notícia? Você toca ou não toca essa nota?
toca a nota sim, cara, com certeza. E era o que eu ia falar. Eu acho interessante. Não acho que o YouTube vai morrer por causa disso se começarem a vender shows, não. Vendem os shows aí em DVD, né, cara? Eu acho legal o Scorpions gravar todos os shows da turnê, que é a turnê de despedida dos caras, né? Apesar disso, a Scorpion é uma banda muito consagrada no cenário da música em geral, né, cara? Não só do rock. Mas eu toco a nota, cara, por causa disso. Eu acho interessante eles virem com isso aí e você poder comprar o show, isso aí que o Breitner falou, de você ter pra sempre aquilo lá, cara. E também o legal é que você pode acabar se vendo lá, né, cara, em um desses shows, né. Pô, imagina ter um DVD que você tá no último show dos Scorpions lá e você mostra, eu fui e eu tô ali, tá registrado. Isso eu acho muito legal, cara, achei muito maneiro. E eles vão vir ao Brasil ainda. A turnê também vai passar pelo Brasil. Ainda não tá divulgada a cidade nem nada, não. Pelo menos por enquanto, mas eles vão estar aqui. Quem quiser ir, confira.
Os pessimistas já dizem que não vai vir pro Rio, então, né?
É, pô, maneiro, né, cara? Por que não? É, mais do que os caras estarem fazendo dinheiro com isso, eles estão divulgando, né, até o nome deles novamente, entendeu? Estão tirando, sacudindo a poeira de lá do nome, botando lá o showzinho deles na prateleira e falando, ó, estamos voltando aí para fazer uma última turnê. Fantástico, acho que é uma super jogada de marketing também.
E vai dar dinheiro. Você não pode cair naquela bobeira de você... De bandas, né? Algumas bandas aí que falam, ah, último show, aí faz o show, vende muito, o pessoal chora, se despede, aí 6 meses depois volta, não, fazer mais um show, mais uma turnê então. Aí fica ganhando dinheiro.
Cara, é tudo dinheiro, cara.
Os fãs de trouxas.
É o que o Vanguard falou no último Rockcast, cara. O empresário é bicho do mal, né, cara? Ele quer dinheiro e pronto, acabou, cara. Não adianta. Então, se os caras voltarem e for dar dinheiro, vai voltar e o fã vai gostar e vai comprar e vai de novo.
Verdade. E você, Breitner, tem alguma notícia pra trazer pra gente?
Pô, cara, eu tava com uma nota interessante aqui do Steven Adler, né? Que foi o ex-baterista do Guns N' Roses. E tá com o lançamento de um livro aqui dele, falando sobre a biografia dele como baterista. O livro tava programado pra sair agora, dia 22 de junho, mas aí por algum problema aí no lançamento, os caras resolveram adiar pro dia 27 de julho. O livro vai ter bastante coisa falando sobre bandas de hard rock da época dele e de Guns N' Roses também. Então, acho que assim, é bem interessante o conceito do livro, né? Ele tá trazendo aí não só o nome dele à tona, mas também do Guns N' Roses, né, cara, que tá voltando aí à tona também. Eu queria saber se vocês tocam essa nota sobre o cara tá lançando esse livro, incluindo tal o nome do Guns, o nome do álbum, né, mais famosos dele, que foi o Appetite for Destruction, também tá no nome. Eu queria saber aí se vocês tocam essa nota, Sérgio.
Cara, eu toco sim, cara. Eu achei o nome do livro muito maneiro, cara. My Appetite for Destruction, Sexo, Drogas e Guns N' Roses, não é isso?
Exato, é isso mesmo.
Não, cara, eu toco sim, cara. O cara se fez ali, né, cara? O Guns N' Roses, mesmo ele usando o nome aí, que muitos acham que ele não deveria usar, né? Mas eu acho interessante porque o cara se fez ali, né, cara? É a vida do cara, o Guns N' Roses. O Guns N' Roses foi o que foi também porque tinha ele. Tá, pode ser que sem ele poderia ter sido melhor ou a mesma coisa. Mas teve participação dele. Então eu toco, se o cara quer fazer uma biografia, usar o nome do Guns e tal, e deixaram isso, ninguém processou ele até agora, não que eu saiba, né? Então pra mim tá tudo legal. Então eu toco sim, eu toco o negócio de biografia. Não vou comprar o livro, que eu acho que deve ser um livro muito chato, eu não gosto de biografia, mas eu acho interessante o cara escrever, cara. Eu vou gostar quando eu escrever a minha biografia, entendeu? Aí eu vou achar bom o livro, vou falar pra todo mundo comprar. Mas a dos outros eu não compro, não gosto, acho chato. Mas eu toco sim, toco a nota sim.
Cara, mas assim, se você for reparar bem, na capa do livro, você tem lá aquele desenho, né, de caveira, rosas, né? Que é uma marca registrada do Guns. E até quem tem o direito autoral sobre essa imagem é o Slash, o ex-guitarrista do Guns. E até o próprio nome, Guns N' Roses, que vai no título do livro, é dos direitos autorais do Axl Rose, né, o atual vocalista, né, vocalista desde sempre do Guns N' Roses. Então, assim, é complicado, cara. O cara, será que ele pegou... Tudo bem, tá fazendo uma publicidade do Guns com isso também, mas será que ele não chegou nem pro Axl, bateu um papinho, chamou ele pra pagar um show e falou, pô, ó, vou usar seu nome? Como é que será que foi isso? Será que o cara não tá levando nada nessa brincadeira?
Era isso que eu ia falar, cara. Se o direito autoral, os direitos autorais pertencem a alguém, devem ter liberado pra ele, né, cara? Pra ele poder lançar um livro e tal. Esses caras não são bobos.
Eles não são idiotas, eles não vão pegar a parada, usar e pronto, e acabou por usar. Então eles devem ter liberado pra ele, né, cara? Porque, querendo ou não, eles são amigos, eu acho, né? Pelo menos. Eles devem ser amigos de alguma forma. Eles tocaram junto durante anos, né, cara? O cara vai contar a história dele, e a história dele foi o Guns, então ele tem que usar mesmo, até mesmo pro livro vender, né, cara? Porque se botar lá com o nome dele na capa do livro, a história de não sei quem, ninguém vai comprar, cara. Ninguém conhece ele, ninguém sabe pelo nome. Aí você fala, é o baterista do Guns N' Roses. Aí, pô, eu gosto de Guns, vou comprar. Entendeu? É, então eu acredito que ele deve ter feito alguma coisa aí com o Axl e com o Slash pra poder usar essas coisas aí, cara. Eu não acho que ele não deu mole nisso, não. Eu acho, né? Vai ver ele é processado daqui a um tempo, cala a minha boca. Você, Rafael Zero, o que, que tu acha disso, cara?
É, cara, você tá tudo dentro dos conformes, tudo dentro da lei, nada de roubar direitos autorais e ter briga no futuro, processo e tudo mais. É uma coisa saudável, uma coisa legal, realmente, o cara escrever. Mas eu acho que, eu creio que não vai ter esse problema todo de processo e tudo mais, porque o cara não tá só se divulgando como baterista, ele também tá divulgando a banda, falando sobre o bastidor da banda, contando coisas sobre a banda, além da vida dele, no caso, uma boa parte da vida dele foi feita na banda. Então, ele se promove e promove a banda ao mesmo tempo. Não creio que seja prejudicial, mas, sei lá, os americanos são malucos, gostam de processar por tudo, pode ser que role uma briga aí e o Slash fala, não, eu quero de volta a logo, o Axl fala que era meu nome e o pessoal cai na porrada aí pra ver quem decide. Mas caso contrário, se tudo das leis, dos conformes, todo mundo continua amigo, bebendo chopp, que nem disse o Bryce, né? Eu acho que eu toco a nota assim, cara. Acho interessante esse lado.
Cara, mas venhamos e convenhamos
a banda que ele participou, mesmo não estando mais nela, então eu acho legal.
Mas venhamos e convenhamos que o Guns N' Roses não precisa de um livro do baterista pra poder promover a banda, não, né?
Mas não digo promover ele tá promovendo a banda, mas tá dizendo, contando uma parte da história da banda, que talvez nem todo mundo conheça, então é uma maneira de promover, sabe? As pessoas podem comprar também só pelo nome Guns, nem só pelo baterista.
É, até porque, assim, o Guns fez um show aqui no Brasil há pouco tempo, e o nome tá fresquinho ainda. Eu acho que se ele aproveitar esse gancho e lançar, e com certeza esse livro também virá pra cá, o povo que já é fã do Guns, é bem provável que aproveite o momento e compre esse livro também. Então, talvez seja uma boa ideia mesmo, cara. O cara tá pegando ali uma banda de nome pesado e tá ganhando dinheiro em cima. Não acho que não tá errado, não.
Então você toca essa nota?
Eu tocaria sim, sem dúvida. Por que não?
Então, mas só uma observação aqui, Sérgio, se você um dia fizer uma biografia, não tenta nem me dar o livro, cara, me pagar pra ler, porque eu não vou ler, cara.
Tá certo.
Eu já não gosto de biografia.
Mas não precisa ler não, cara, é só comprar.
É muito chata, então é, não venha.
Não precisa ler, cara, é só comprar que pra mim tá bom, cara.
Não.
O negócio é o dinheiro no meu bolso,
tô cagando pra conseguir ler o livro.
Tá beleza, então.
Certo. Nem eu pretendo escrever biografia, então imagina só ler dos outros. Então, eu sei que você, ó, os podres do Sérgio. Eu sei que você, quando era mais novo, não gostava de rock. Você prefere dizer o que você gostava ou eu digo?
Não. Eu vou cortar o que você falar. Então é melhor você perder seu tempo, não.
Então tá bom, não vou falar mais nada, não. Vou passar na minha notícia, tá bom?
Tá,
fala a notícia você, que eu tenho desculpa. Aqui é o seguinte: é até pro Van Gett estar presente pra ele puxar um pouco o saco, mas vamos lá. Green Day lança Bermudas em parceria com a Billabong. Ó, o Van Gett tá aqui. Fala, não, compra duas logo. Eu compro. Você ia falar assim, que é o Green Day, ele defende com unhas e dentes, né? Mas então.
Pô, cara, e ainda mais ele que é fãzaço do Rock Band, deve já ter já o jogo, né? Do já, Green Day. Ele tá que nem um tarado lá tocando aquilo lá. Imagina agora, ele vai botar uma bermuda e o outro vai botar na cabeça pra tocar bateria.
É, vai mandar a esposa dele vestir também.
É, tá certo que a bateria mundo. Do Green Day hoje você toca com. Parece chocalhinho, né? É horrível. Mas tá tranquilo.
Mas vamos lá, Sérgio. O que você acha, não só do Green Day, mas de bandas lançarem roupas, uma grife, ou então em parceria com outras grifes, lançarem roupas? Você toca a nossa nota, Sérgio?
Cara, não sei, cara. Eu toco e não toco, entendeu? Apesar que Billabong, cara, não é a banda mais ou menos pra rock não, né, cara? Pelo menos não aqui, cara. Acho que não tem nada a ver com rock, não. Geralmente aqui quem compra Billabong é funkeiro e surfista. E não combina muito com Green Day nenhum dos dois, né, cara? Mas se os caras... É aquilo, né, cara? Eu aprovo os caras ganharem dinheiro deles. O problema é deles, pô. Eu tô com essa nota assim. Os caras vão vender, vão ganhar o dinheiro. Vai um monte de gente comprar. E a marca também vai se promover pra caramba aí, porque tá com o nome Green Day. Roqueiro vai começar a comprar Billabong. É muito estranho. Roqueiro não, né? Aqueles caras que escutam Green Day.
Não, que é roqueiro sim. Não vem não, porque eu também ouço Green Day. Vou fazer parte do Vanguard.
Já foi. Green Day. Não, já foi. Não é mais. Hoje Green Day é música romântica. Green Day hoje tá se equiparando a Elton John, cara. Então...
Não, nada disso.
Então eu toco só por causa disso. Pra eles ganharem dinheiro. O problema é deles. Deixa eles ganharem dinheiro. Porque eu também quero ganhar, eu também faria. Então não vou falar não pros caras não. Eu troco a nota assim.
Só uma pergunta então, Sérgio. Então você queria ganhar dinheiro, então você faria uma, sei lá, se você tivesse uma banda, faria parceria com a Gang, tipo Calças Gang e Sérgio Luiz.
Não, porque Calça Gang é feminina, né?
Maravilhoso.
Não, porque a Calça Gang é feminina, né? Mas se eles me oferecessem dinheiro bom, eu faria, por que não, pô? Não, problema, cara. O negócio é que se não influenciar na minha música nem nada, tá tranquilo.
Tá ok, então só isso também. Então e você, Brad, né? Você toca a nossa nota de bandas se fazendo grifes, fazendo roupas e fazer parceria com grife pra vender roupa. O que você acha?
Pô, cara, eu sou da época que eu comprava aquelas roupas horrorosas de rock lá no Uruguaiana, cara. Como é que eu vou proibir os caras, vetar os caras, falar que não compraria uma de grife? Pô, claro, por que não, cara? Eu já curtia aquelas roupas horríveis lá que você estragava a camisa na primeira lavagem lá, mas tinha lá a sua banda estampada no peito. Pô, imagina você ter uma roupa que dura até um pouco mais aí, pô, e maneira, dá pra sair e tudo mais. Claro que sim, por que não? Eu apoio sim, cara, tem mais é que fazer a roupa. E digo até mais, se pintar de outras bandas que eu curto, vou comprar tudo.
Fazer que nem o Van Guedes, comprar duas bermudas logo, uma na cabeça, uma na perna, né?
É, cara, tem que ser isso, cara. Bota no peito e no coração, vambora.
Você imagina uma bermuda da Billabong do Green Day, cara. Eu tô imaginando já, cara, ela com aquela mãozinha assim, segurando o coração, cheio de florzinha em volta. Porque tu sabe que as roupas da Billabong são todas floridas, né? Todas elas. Vai ser uma maravilha, é, nossa senhora.
Não, eu vi a imagem aqui e não é florida não. Ela é tipo um xadrezinho branco com preto, ou cinza com branco, e tem a marca Green Day Billabong no lado da perna.
Ah, é?
Não tem nada de florzinho, nada disso não.
Ah, tá bom. Então. Pô, cara, será então, é que vai ter um desculpa. Toque emo, então, nessas bermudas aí?
Não, mas aí é do olho de quem vê, né, cara? Eu acho que xadrez branco com preto não tem nada de emo, mas os emos tomaram isso como deles, então vai do olho de quem vê.
Não, mas calma aí. Já é xadrez, e é do Green Day, é o emo, cara. É emo. Bota isso na cabeça, cara.
Tá, deixa eu falar aqui o que eu acho, aqui, então. Primeiramente, falar do Green Day com a Billabong. Eu concordo com o Sérgio, eu acho que a banda não tem muito a ver com a marca, mas se for proposta aqui, proposta interessante, caso eles lancem mais coisas, tudo mais pra frente, é até legal. Sobre todas as bandas, tudo mais, eu concordo com o Bryce, ele fala, pô, eu sou da época que comprava camisa muito ruim, com aquela malha que suava mais no peito por causa da estampa da banda, e ou então suava mais nas costas, era uma coisa horrível, aquela camisa preta que grudava no corpo.
Horrorosa, dá pra
ver. É, que tu lavava, ela ficava cinza.
Cara, eu tô nessa época ainda, cara. Eu ainda tô nessa época. Eu sou igual você que compra roupa de grife, não, cara. Não tem como fazer isso, não. Ainda compra aquela roupa horrível com cola no corpo.
Não é só roupa de grife. Tô falando que, tipo, aquelas camisas de qualidade horrível. Porque a gente não tinha uma representação da banda. A gente queria, pô, quero mostrar que eu sou essa banda. Então compra uma camisa ruim ali, que dura duas, três lavagens, mas só pra mostrar ali no peito que eu tô com a banda. Então, pô, se todas as bandas resolverem fazer grife, fazer parceria com outras marcas, lançarem roupas com mais qualidade, também num preço tão alto, né? O cara vai querer lançar lá em cima, fazendo uma com uma marca muito cara, não vai vender tanto, mas uma coisa mais popular, acessível ao público dela, eu acho, pô, super interessante, toco essa nota sim. E se não sair tão caro, talvez eu compre a banda Green Day também, só pra ajudar a banda.
Só pra ajudar a banda.
Só complementando ali o que o Sérgio falou, cara. É fato, cara. A bermuda tem uma caveira com os olhinhos de coração e dois ganinhos de arruda em volta, cara. Bem a cara do Green Day mesmo, cara. Pô,
viu? Total, né, cara? O Rafael Zero tentando defender aí, ó. Obrigado, Brat. Bom tu ter visto aí.
Esconder o fato, mas não consegui.
Cuspi na cara dele.
A bermuda é bonita, sim. E se for barato, vale
bem emo.
Pra ajudar a banda.
É bonito e bem emo.
Não tem franjinha nem maquiagem, então não é emo, não.
Não, caveirinha só do coração é bem machão, né?
Não, não, o manualzinho pra, vir, pra você virar emo vem junto com a bermuda, cara. Você vem com a bermuda e já vem já o manual de como virar emo, cara. Isso é grátis, não se preocupa, não.
Não, nada disso, nada disso. Vamos deixar o Green Day de lado, porque o Vanguard não tá aqui pra defender ele e eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, então vamos passar pro próximo quadro e vocês parem de sacanear. Ah, antes, bem lembrado não, porque eu me lembrei, então eu me lembrei. Tem alguma pergunta pra gente aí hoje?
Tenho sim, cara. Tem um tweet aqui, cara, do Dan Felsen. Ele tá perguntando pra nós, cara, qual é a opinião de vocês sobre a dobradinha. Volta Raimundos, mas Tico Santa Cruz.
Na verdade, é mais pra mim. Eu pensei que fosse dobradinha comida, no caso.
Oi?
Eu pensei que fosse sobre a dobradinha comida. Eu falei, ué, tem a ver comida, né? Entendi.
Não, não. O que vocês acham aí, cara, da volta do Raimundos e do Tico, mais o Tico Santa Cruz?
Pô, cara, a gente já chegou a falar sobre isso num rockcast passado, que foi aquela coisa, né? O Tico Santa Cruz não tem muito a ver com a banda, então, sei lá, é uma coisa estranha imaginar, assim. Pode ser que eles façam até um som bom, mas eu acho que não combina. Eu posso também me arrepender do que eu tô falando, mas eu acho que não combina muito, não, o Tico Santa Cruz, assim. Eu acho que ele tem um estilo diferente da banda e não vai bater muito legal, não. Mas se fizer um som bom, se o pessoal gostar, os fãs gostarem, eu calo minha boca e fico quieto do meu lado. Mas aparentemente não acho que não cola muito, não. Mas é isso aí.
E você, Bright?
Não, cara, pra mim acabou. Raimundos acabou. Chega, cara. Chega. Já não aguento mais aquela mulher de fases na minha cabeça, cara. Chega, chega. Acho que já tem o que tinha que dar. Além disso, pô, eu sou até meio suspeito a falar que eu não sou muito adepto do som Tupiniquim, que nem você, Sérgio. Mas eu acho que a era Raimundos, cara, pra mim ficou no passado. Não tem mais volta, não.
Cara,
você, Sérgio?
Eu vou concordar com o Breitner. Eu vou concordar com o Breitner. Eu já falei minha opinião aqui, mas eu vou repetir, não tem problema. Sobre o Tico Santa Cruz no Raimundos. Eu concordo com ele. Acho que a Raimundos acabou. Acabou desde o momento que o Rodolfo falou assim: agora eu sou crente e vou tocar no Rodox. Acabou ali. Não teve mais Raimundos. O Van Gerd não tá aqui pra defender, mas ele acha aí que não. Acha que o outro CD com o Tigão cantando lá, o Cavo Cavala, foi muito bom e tal. Eu gosto de uma música somente, mais nada. Mas o Raimundos não é mais a mesma coisa, cara. Eles deveriam mudar o nome e botar Detonautas Rock Club. É o que virou Raimundos com o Tico Santa Cruz no vocal. Não tem nenhuma diferença. O Tico falou o seguinte: Detonautas não acabou. Eu estou apenas fazendo uma participação no Raimundos. Eu vi uma entrevista dele e ele falou isso. Então, por favor, Tico, volte para o Detonautas e fique lá para sempre. Não usem Digão, cara. Eu gosto tanto do Digão, cara. Não usa mais o nome do Raimundos, cara, para estragar a banda, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim. Sem o Rodolfo não rola. Pode que não rola de maneira alguma. Não tem como ouvir Raimundos sem o Rodolfo no vocal.
Tá okay, fechado. Então. Exatamente isso, cara. Tá perfeito sua colocação.
Tá ok, então. Então, Sérgio, já que você deu o nosso tweet, como é que as pessoas fazem para nos encontrar, nos seguir ou mandar opiniões, sugestões ou críticas no Twitter?
É a coisa mais fácil da Terra, cara. É só digitar www.twitter.com/rockcast ou, se você já usa o Twitter, pode parar nos seguir, procure lá, @rockcast. Pronto, simples, fácil, rápido, sem complicação.
Maravilha. E, Bright, né, você sabe por acaso o nosso site?
Tem, www.rockcast.com.br.
Exatamente. E eu vou dizer agora para vocês que ainda não tem Twitter e não sabem usar a internet, mas sabem usar mandar e-mails, ou não podem acessar a internet do trabalho e só podem usar o e-mail. Para mandar um e-mail para a gente é contato@rockcast.com.br. Tá aí, simples, rápido, fácil, como diria o Sérgio. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, crítica, xingar alguém daqui, menos o Bright, né? Porque convidado não pode xingar convidado. Sejam bem-vindos para falar.
É isso aí.
Agora vamos lá. Agora vamos lá pro nosso próximo quadro. O hoje nós vamos pegar um trecho, um refrão, uma parte de uma música que nos passa algum sentido, alguma coisa interessante para que acrescente nas nossas vidas, que deixa a gente, que nos informe, que nos faça ter segurança no momento difícil, esse tipo de letras. No caso hoje, esse quadro vai ser também uma homenagem a uma pessoa que nos deixou, ou no caso ontem, se o senhor está ouvindo, vai ter uma semana da morte dele, mas estou falando de Ronnie James Dio.
Que é o nome completo dele também? Ronnie James Padonova.
Não, deixa só Dio, tá bom.
Então tá bom.
Você tem o trecho separado aí?
Tenho sim, cara. Tenho uma música muito famosa aqui do Dio, cara. Ela é uma música boa e tal, mas eu ainda tento encontrar algum sentido em sua letra. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu passar aqui pra vocês. O nome da música é Holy Diver. Quem gosta de Guitar Hero aí já jogou ela, né? Ela tá na série Guitar Hero. Mas é uma música boa. É do cara. É, a gente quer prestar uma homenagem a ele aqui. É um grande pai aí do metal, cara. Ele contribuiu bastante por muita coisa aí. É, a gente vai passar mais informações depois. Deixa eu ler o trechinho dela aqui primeiro. A parte dela diz o seguinte, vou ler em português, é óbvio. É. Mergulhador divino, você é a estrela mascarada. Não precisa parecer tão assustado. Pule, pule, pule no tigre. Você pode sentir seu coração, mas você sabe que ele é mau. Algumas luzes podem nunca serem vistas. E é. Mergulhador divino, você esteve tanto tempo no mar da meia-noite. Ó, o que está acontecendo comigo? Monte no tigre, você pode ver seus olhos, mas você sabe que ele está limpo. Ó, você não vê o que eu quero dizer? Não, eu não vejo o que ele quer dizer, cara. Eu tenho que confessar que eu não vejo o que ele quer dizer.
Prato, você achou algum sentido nessa letra?
Não. Você vai ficar chateado com isso aqui, não?
Não, cara, não. Cara, é, eu tô bem, então. Não precisa dizer, não precisa mentir, cara. Mas o que eu acho interessante, cara, A música sonoricamente dizendo é muito boa, sabe? Sem a letra tu não vai achar um sentido bom, mas pô, o Dio, né? Tem aquela licença poética pra fazer as músicas dele.
É isso aí, cara.
A música é muito famosa.
É isso mesmo. Eu acho que música, cara, pra você. É, claro que música com letra boa é legal, mas a música quando ela tem um som gostoso, cara, de se ouvir, ela não precisa ter uma letra com muito sentido, não, né, cara? Tipo, sei lá, eu vi que nomes do Tijuana. Tu sabe que o cara fez aquilo ali alucinado, né? Chapadão. Fez aquela música que não tem sentido nenhum, cara. Aquilo ali é coisa de mente de drogado. Mas é legal de ouvir, entendeu? Então quando a música é boa, verdade, não importa o que esteja dizendo. E o cara pode falar qualquer coisa que eu sigo ele.
O cara tem licença pra fazer uma música decente sem precisar ter uma letra de sentido, né, cara?
Exatamente, cara.
Na verdade, a música, quando é boa, né, é um composto, né, cara? É a melodia mais a letra, mas não tem que ter obrigatoriedade de um ter que ser coerente, o outro não. É um composto. Se pegou, chegou no seu ouvido e agradou, cara, acho que é isso que faz uma música ser legal.
É verdade. Então eu vou passar aqui pra vocês, vou dar uma pequena ficha sobre o Dio. O pessoal que não conhecia também, mas o dever de casa conhecer o Dio, porque agora que ele faleceu, tem essa homenagem a ele, que espero que as pessoas que não conheçam, deve até conhecer, já ouviu música dele, mas não sabe que é dele, ou então já ouviu música do Black Sabbath na era dele, e não sabe que ele participava. Vamos lá. O nome dele, o nome original dele era Ronald James Padavona. Ele nasceu em New Hampshire, em julho de 42. Ele faleceu dia 16 de maio, aos 67 anos. E ele é uma das vozes mais emblemáticas do rock, na verdade. Muito conhecida. Ele já liderou o Rainbow, de 75 a 79, ao lado de Rich Blackmore, do Deep Purple. Depois substituiu Ozzy Osbourne, no Black Sabbath, para gravar o lendário álbum Heaven and Hell, que é um dos mais conhecidos. No caso, as pessoas devem conhecer a voz dele desse álbum, mas não sabem que é dele, não ligam o nome da voz e tudo mais. Na década de 80, e a partir de 82 ele seguiu carreira solo como líder do Dio, a banda, no caso, a banda dele com o nome Dio. Antes se reuniu os ex-integrantes do Black Sabbath para poder fazer uma alcunha novamente do Heaven and Hell. A banda passou pelo Brasil em maio de 2009, exatamente um ano antes da morte dele, a banda esteve aqui, e ele estava sendo acompanhado por Tony Iommi, Geezer Butler e Vinnie Appice. Então, um pequeno profile sobre o Dio aí. Se vocês tiverem comentário, por favor, façam-os. Isso foi um não.
Cara, eu não conheço, desculpa.
Eu achei que fosse pro jogador, não pra nós.
Pra mim ele ganhou a mão moral, cara. Só de ele poder substituir o Oz, cara, pra mim o cara é muito bom. É. O Oz é o cara. Então pra ele poder ter substituído com hombridade no Black Sabbath, ganhou a moral comigo.
Cara. Verdade. O Dio fez até uma participação no filme, uma coisa interessante que eu ia acrescentar aqui. No filme do Jack Black, o Tenacious D, The Pick of Destiny.
Melhor.
Ele fez uma participação na primeira música, chamada Kickapoo. Ele aparece, no caso, o Jack Black, mostra o Jack Black criança ainda, tá? Ele briga com o pai. Aí o pai dele arranca os posters de rock do quarto dele, fecha a porta, aí tem um poster do Dio, assim. Aí ele tipo, faz uma oração pro Dio sobre o que ele faz na vida dele, sobre o rock. E o Dio fala, vai lá, você tem que lutar sobre isso, você tem que fugir de casa, vai pra Hollywood, tente fazer uma banda, faça sucesso, sabe? É uma atitude bem rock'n'roll do Dio. O Dio é uma pessoa que tem atitude rock'n'roll, sabe? É um cara muito foda e que deixa muita gente aí triste pela sua partida. É isso aí, galera. Uma homenagem ao Dio, que ele merece.
E uma coisa que eu ia falar, cara. Onde ele passou, cara, as bandas que ele passou, ele imprimiu respeito, né, cara? Ele só passou em banda de respeito. A banda dele própria tem um respeito grande. O cara é mesmo um gênio aí da música. Mas é isso aí.
Com certeza, cara. Tá na raiz do metal, né, cara?
É. Mas vamos tirar essa melancolia, Rafael. Eu posso ler um e-mail pra poder acabar com essa melancolia? Apesar de ser sobre o Dio.
Diga aí.
Na verdade, é um tweet aqui, cara, do Cris Santos. Que ele pergunta, né, sobre a morte do Dio. Acho que nós já respondemos aí pra ele o que nós achamos, né? E ele faz uma outra pergunta, cara. Qual o filme mais rock and roll? Escola de Rock? Rockstar? The Doors? Qual o filme de rock preferido dos rockcasters? Rafael Zero, qual o seu filme de rock preferido? Escola de Rock, Rockstar ou The Doors?
Dentre esses aí, eu acho que o Escola de Rock, porque é uma coisa que eu sempre achei interessante, né? Como é que as crianças gostam de rock, as crianças descobrem o rock. E esse filme mostra a faceta bem engraçada de Jack Black, um ator que eu adoro, e acho esse, dentro desses filmes, eu acho o Escola de Rock. Mas na minha opinião, o Tenacious D, The Pick of Destiny, que eu citei agora, é um filme bastante rock and roll também, porque conta a história, a trajetória da banda Tenacious D, né? Do Kyle D e do Jack Black. Como uma coisa meio ilusória, uma coisa fantasiosa.
Conta a história, bastante
interessante. Ele conta as passagens da vida deles nessa brincadeira do filme. É um filme engraçado, interessante, as músicas são muito boas. Então, é um filme que eu também recomendo aí pra filme bastante rock and roll. Você, Sebright, né? Você tem algum filme rock and roll assim que você gosta, ou dessas opções aí já tá a sua escolhida?
Cara, eu gostei bastante desse do Escola de Rock, mas tem um que ficou na minha memória, que é um, eu não sei nem o nome desse filme, que era um do Pink Floyd, cara, que eram vários clipes dele, os caras derrubaram um filme, né?
Só com clipes do Pink Floyd.
Pink Floyd. Como é que é o nome?
The Wall, se eu não me engano, é The Wall.
Isso, é.
Acho que é isso.
Acho que sim. Então, pô, eu assisto aquilo ali, eu sempre quando vou na casa de um amigo meu, né, ele esse filme, a gente fica lá tomando cerveja, jogando conversa fora e vendo esse filme aí por horas, cara, é um filme longo, mas é muito maneiro ver o Pink Floyd, que é uma banda de respeito, né, cara. Então, eu gosto muito disso daí.
Isso aí, e você, Sérgio? Dessas opções aí, qual o filme mais rock and roll pra você?
Cara, pra mim o filme mais rock'n'roll é Tenacious D. Não tem filme melhor que esse, cara. Até mesmo de comédia, cara, ele tá entre os melhores que eu já vi até hoje. Mas tem também um filme que eu gosto muito, The Wonders. Muita gente fala mal e tal, mas pô, eu me amarro naquele filme, cara. Eu acho muito legal. E dentre esses aí que o Chris Santos falou, eu prefiro Escola de Rock também. Eu acho que o Escola de Rock é muito legal, cara. Eu acho aquela menininha que faz o back vocal, eu acho ela muito linda, cara. E acabo babando pela garotinha pequenininha, eu acho muito legal.
Isso, cara, uma criança.
Não babando nesse sentido, seu mente poluída.
Dela, né?
Eu acho ela muito bonitinha, entendeu? Babando de forma de gostar da criança, de forma bondosa, digamos assim. Eu acho muito legal, cara, a Escola de Rock. É com Jack Black também, coincidentemente, os dois filmes que eu mais gosto é com ele, apesar de eu não achar que ele é tão bom ator assim. Eu acho legal esse estilo de filme que ele faz. Estilo de filme que é o que ele sabe fazer, que é sobre rock and roll e tal. Eu acho legal. E são esses aí. É isso aí, Cris Santos. Eu espero ter respondido aí sua pergunta, né? Cris Santos, que todo mundo sabe que é um participante aqui do Rockcast, de vez em quando ele tá aí nos visitando, mandou a pergunta, então tá respondido, garotão.
Observação que eu quero fazer aqui é que eu gosto bastante do Jack Black, e vou falar, ele é um humorista muito bom, entende muito de rock, mas eu acho que o mais interessante dele, cara, é que os filmes dele de comédia, ele já fez filme de romance, filme de outras coisas, não são legais. Mas os filmes de comédia dele tem a característica, sabe? Como se fosse ele mesmo no personagem ali.
É verdade. Bem legal. É verdade, pode crer.
Uma pessoa, tipo, uma pessoa sacana, uma pessoa engraçada, divertida, merece ser uma homenagem do Rockcast aqui. Não que ele tenha morrido, mas.
Pô, cara.
Ele merece uma homenagem também.
É o Jack Black interpretando o Jack Black mesmo, né?
É, exatamente, exatamente.
Ele é seu próprio personagem.
O que ele é, ele passa pros personagens dele, que fica bastante engraçado. Mas então é isso, espero que tenha respondido a pergunta do Cris Santos. E falar que o Cris Santos, quando ele quiser participar de novo, os portas estão abertas. Ele está um tempo sem conseguir falar com ele, só rola tweet, troca tweet, mas quando ele quiser participar de novo, entra em contato com a gente, que a gente marca um dia pra você participar também, Cris Santos.
Cara, tem um filme que eu esqueci aqui também, cara. Eu não acredito que eu esqueci, cara. E lembrei o nome do vocalista do Metallica, James Hetfield, não é isso? Estou errado.
Isso mesmo.
Então,
isso aí.
E lembrei o nome do filme aqui, cara, que é Detroit Rock City, cara, que fala do Kiss. Vocês lembram desse filme, cara? Passava muito no SBT, mano. Eu achava
agora
muito...
Agora que você falou, eu lembro também.
Toda vez que passava, eu via, cara. Era muito legal também. Faltou aí na sua lista, Cris Santo. Esse aí é um dos melhores que tem. Você já viu o Bright nesse filme?
Não vi não.
Não?
Então procure e faça... Vai ser incrível, né? Mas deve ser muito bom. Tá aí mais uma na minha listinha de dever de casa.
Tá certo. Vamos lá, Rafael.
Então, certo. Acho que cumprimos o nosso dever de casa de fazer o programa de hoje, né? E creio que espero que tenham gostado. Falar mais uma vez aqui, explicar pra, de repente, você não ouviu direito no começo. O Manguete não está com a gente hoje porque ele teve um probleminha em casa, então não sabemos... Não conseguimos já averiguar o problema ainda, mas...
Ele comeu uma pizza pro cabelo, pô.
Ah, foi uma pizza cabeluda?
É, foi uma pizza cabeluda, ele esqueceu de depilar. Tava com um morfo lá, ele comeu, foi um... Fizeram um desafio pra ele, duvido tu comer, ele comeu e se ferrou.
É, normalmente ele faz esse desafio, cara, o negócio tá cabeludo de morfo, bolor, e ele costuma comer. Dessa vez, ele foi vencido, ele foi derrotado, né?
Foi derrotado.
Sério, cara? Não sabia esse lado dele, não. Que medo.
É, uma draga.
O que você der pra ele come, cara. Pode estar estragado o tempo que for que ele come. Tá nem aí. Presunto ruim. As piores coisas que tu imaginar ele come. Aí dessa vez ele foi vencido.
É, então, mas espero que no próximo Rockcast ele esteja de volta. Não que não tenha sido bom hostear esse Rockcast, foi bastante legal mesmo. Realizei meus sonhos, tô muito feliz novamente, digo isso. Mas espero que ele esteja de volta porque o Rockcast não está completo sem ele. Agradecer a vocês pela audiência, por nos ouvir. Continue nos ouvindo, continue mandando. Por falar em mandar tweets, perguntas e tudo mais. Sérgio Luiz, como faz pra mandar um tweet pro Rockcast?
@Rockcast. Simples, fácil, rápido.
E se você quiser mandar um e-mail para o Rockcast, é só digitar na sua. Você mandar novo e-mail. E-mail para. Você bota contato@rockcast.com.br. Digita o assunto, digita o seu tema, o que você quer dizer. Clique em enviar, pronto, te recebe. Responde pra você, ou por e-mail mesmo, ou durante a gravação. E se a pessoa quiser mandar, quer entrar no site pra baixar, caso não tenha baixado do site, como é que faz, Bright, né?
É muito simples, acesse aí, www.rockcast.com.br.
Eu gosto do modo como aí, então. O Bright fala, cara, Rockcast, com a empolgação, gostei, Bright, eu vou adotar, cara, isso agora, se você me permite.
Rock, cara, é atitude, não é apenas música, né?
Pode
merece
crer.
Algo mais.
Pode crer, cara. Se você me permitir, eu vou adotar isso a partir de agora. Eu vou falar Rockcast.
Mas então é isso, galera. Então, o Sérgio quer se despedir, mandar beijo pro pai, mamãe, papagaio e periquito.
Cara, eu quero agradecer ao Breitner por estar aí nos acompanhando. Obrigado, Breitner, por vir até aqui, participar conosco e estar sempre nos ouvindo. Agradeço aí por tudo. Você tem ajudado o Rockcast até aqui, né, com suas opiniões e tal. Ajuda a nossa estima e isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E falar para aqueles que quiserem estar aqui também, façam como o Bryson, escutem, participem, que vocês podem estar no lugar dele um dia e podem também estar participando do Rockcast.
agradeço a oportunidade a vocês aí e espero mais gente estar participando aí. Foi uma experiência realmente incrível. Muito obrigado. Valeu mesmo, galera.
Ah, que isso, Brett.
Temos
que agradecer.
Só salientar o Brett, né? Dá um chute na bunda gorda do Vanguette por ele não ter participado. Pô, o cara me convida e não aparece, pô.
É, Dede, sim. Eu apoio, você deve chutar na bunda gorda dele. Ainda mais se ele estiver vestindo a bermuda do Green Day. Pode chutar na bunda dele.
Oh, pode crer.
A propósito, as frutas e água Perrier que vocês me concederam tava de muito bom, viu?
Tava,
muito obrigado.
Te entregaram as 20 toalhas brancas também?
Exato, tá tudo aqui.
Então, se vocês quiserem ser mimados, se vocês quiserem ser também, assim, tratados bem como rei. Se sentiu tratado como rei, Bright, né?
É, faltou só descascar, né, a laranja, mas tudo bem. Tava legal.
Então, a próxima vez descascaremos a laranja para você. Então é isso, isso que eu queria falar. Tchau para todo mundo aí, boa. Até a próxima.
Quero agradecer de novo aqui ao pessoal, a produção do Rakesha, o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, o pessoal aqui nos bastidores, o pessoal que segura a lâmpada aqui para a gente poder ler os textos. Agradecer ao dono do estúdio também, cara muito bom, o Carlinhos. Agradecer aqui ao Lourenço, que também nos ouviu hoje, estava presente ouvindo o que a gente estava falando o tempo todo, ou não, né? Ela pode ter deixado o Skype aberto, saiu. Mas então, ela espero que ela tenha ouvido e gostado. Agradecer ao pessoal que comentou. Semana que vem estamos de volta. Espero que todo mundo tenha gostado do podcast e até a próxima.
Tchau, tchau.